A reza mais importante do judaísmo. Qual é essa reza mais importante que é descrito nos livros com tanto louvor para as pessoas que fazem essa reza, que participam dessa reza em qualquer dia do ano, em qualquer lugar que ele esteja? Essa reza realmente tem uma brachá, uma ênfase especial que nossos sábios eles nos descrevem. Essa é a reza de Minhá. Minhá é a reza da tarde. Nós fazemos a reza da manhã, a reza da noite e nós temos também a reza da tarde. Então agora, nesse horário atual, estamos fazendo todo dia, 6h15 da tarde, essa reza. O horário agora está baixando, então mais para frente, talvez a reza de Minhá vai ficar 5h30, 5h20 e no hemisfério norte, às vezes é 4 da tarde, 4h30, o horário que vai. O horário limite para fazer um minhá na hora do inverno. E esse é um horário bem crítico. É um horário que você tem que sair no meio do trabalho, no meio das atividades com a família, ou onde que você esteja, e ir para uma sinagoga, ou se encontrar num local que tem um minyan, que tem uma reza, para você conseguir fazer essa reza da tarde. Então, na verdade, esse é um aviso que sempre na sinagoga se anuncia falando: olha, Minhá vai ser hoje às 5 da tarde, às 6 da tarde, 6h30, dependendo do horário do ano. E é um momento antes do pôr do sol que a pessoa ela tem que parar e fazer uma reza para Hashem. Então, diariamente, nós temos três rezas: três tefilot. Shacharit, Minhá e Arvit. Shacharit é a reza da manhã. E Shacharit vem da palavra Shachar, que significa manhã. Arvit vem da palavra Erev, noite. Então nós fazemos essa reza da noite, que também está ligado com o que a Torá nos ensina sobre o Shema Israel, que você deve fazer o Shema Israel de manhã, o Beshor Becha, o Vkumecha, de manhã e de noite. Mas o que que representa essa reza do Minhá? Porque a palavra Minhá não representa tarde em hebraico. Em hebraico, tarde seria Ben Arbaim, ou Ahar HaTzoraim, de tarde, depois do meio-dia. O que que significa essa palavra Minhá? Então, o comentarista da Torá, o Abudraham, ele descreve que Minhá vem da palavra Menuhá. Menuhá significa descanso. É o descanso do dia. Quer dizer, o momento que o dia está terminando, está chegando ao final, e assim também é o momento que as pessoas já estão cansadas, trabalharam a manhã toda, a tarde toda, e agora esse momento é o momento que as pessoas estão indo descansar. Só que na nossa Parashá, nessa semana, quando começamos o terceiro livro da Torá, o livro de Vayikra, que é chamado também como livro dos sacrifícios, o livro dos korbanot, das oferendas que eram trazidas no templo, a Torá descreve essa semana o korban mincha, uma oferenda que era chamada de mincha. Antes de mais nada, a partir dessa semana, várias e várias semanas, a Torá vai descrever com os mínimos detalhes todos os tipos de oferendas, sacrifícios e como que a Torá descreve isso como korbanot. Existia um tipo de korban que era chamado o korban bakar, um sacrifício do gado, que isso era o sacrifício mais caro, mais caro, porque comprar um boi, trazer um boi pro templo para sacrificar aquele boi era muito caro. Então, se a pessoa não pudesse trazer do gado, ela podia trazer de um rebanho, um cabrito, uma ovelha, um bode, que é um pouquinho mais barato, ou talvez bem mais barato, do que trazer um boi. Depois a Torá descreve alguém que não tem nem dinheiro para comprar um bode ou um cabrito. Ele tem uma opção que é chamado trazer pombos ou pássaros, rolas, que a Torá descreve que é uma pessoa que não tem tantas possibilidades, tanto dinheiro para comprar algo mais caro. E mesmo sobre esta oferenda deste pobre, que ele não está trazendo um animal de grande porte, descreve a Torá a frase Reach Nichoach Lashem. Reach Nichoach Lashem. Um aroma, um cheiro agradável, um cheiro prazeroso para Deus. Da mesma forma, quando a pessoa ela trazia sobre o altar a oferenda do gado do rebanho, a Torá descreve a satisfação que Deus ele tinha disso, do aroma, do cheiro dessa oferenda. Assim também a Torá descreve sobre a oferenda de um pombo, de uma rola, que é algo menor, porque aqui a Torá está nos ensinando uma mensagem de vida, uma mensagem eterna. Que tanto aquele que deu muito, e tanto aquele que deu pouco. O mais importante é Sheikhaven Libó Lashamayim, que o seu coração, que a sua mente esteja direcionada com as suas kavanot, com as suas intenções, para entregá-la para Deus. Isso é o mais importante. Antes de continuar, muitos devem estar se questionando que história é essa de sacrifícios, de oferendas e de sacrificar animais e mais animais para Deus. Eu não vou entrar nisso aqui agora, porque exatamente dois anos atrás, eu dei uma aula sobre esse assunto. O nome da aula é A Mística das Oferendas, A Mística dos Sacrifícios. Então, você pode realmente... A Mística dos Sacrifícios no Templo. Por que tantos animais eram queimados no altar? Isso está tanto no meu YouTube, como no meu Instagram, como no meu... no Spotify, no podcast e assim por diante. Você pode achar lá, porque já está muito bem explicado da melhor forma possível qual que é a lógica, qual que é a base desses sacrifícios. Em quarto lugar, a Torá descreve mais um tipo de oferenda. A Torá descreve que uma pessoa que nem um pombo ele consegue arcar, porque nem dinheiro para isso ele tem, mas ele quer trazer uma oferenda, um agradecimento para Deus, para alguma coisa, para qualquer situação que seja. Fala a Torá, Venefesh kitakriv korban mincha lashem. Uma alma que trouxer, que sacrificar uma oferenda de mincha para Deus. Que isso representa de quantidade ou de preço a oferenda mais barata, mais simples, mas por outro lado é a oferenda mais caprichada, é a oferenda mais bem recebida por Deus. Que é essa pessoa que ela consegue trazer um pouquinho de farinha de trigo. Ele traz lá uma quantia pequena, e isso a Torá descreve como mincha. Mincha quer dizer uma oferenda, uma mataná, uma oblação, um presente para Deus. E Deus ele recebe isso com tanto carinho, mais ainda do que aquele ricão que trouxe um boi, que trouxe um bode, uma cabra e assim por diante. E interessante é que quando a Torá descreve nessa semana, no comecinho da Parashá, no comecinho do terceiro livro de Vaikra, quando fala sobre o sacrifício do rico, a Torá fala Adam que akriv mikem, o homem que se sacrificar, que trouxer uma oferenda para Deus. Mas quando a Torá descreve sobre esse quarto tipo de oferenda, de um pouquinho de farinha que o pobre, coitado, consegue sacrificar, consegue trazer para Deus, a Torá muda a linguagem e descreve Venefesh kitakriv korban mincha lashem. Uma alma que sacrificar uma oferenda de mincha para Deus. E vem o comentarista básico da Torá, Urashi, ele descreve que em nenhum dos outros sacrifícios tem essa linguagem. Só neste, que está descrito Nefesh, alma. Porque quem é aquele que vai trazer um bocado, um pote de farinha para Deus? É o pobre. E eu considero como que se ele estivesse sacrificando a sua alma. Ele está sacrificando de alma, e eu considero como se ele estivesse sacrificando a sua própria alma. Vem o Midrash sobre isso, e pega essa frase, que ilu hikriv nafsho, como se ele tivesse sacrificado a sua alma. Ele fala o seguinte: essa pessoa, esse pobre coitado, ele tinha em casa aquele pote de farinha para fazer pão, fazer biscoito para as crianças, para a família. E ele pegou esse trigo, moeu o trigo e levou para o templo e ofereceu para Deus. E ele ficou sem nada. Então Deus considera como se ele tivesse sacrificado a sua própria alma. E por isso que a Torá fala, Venefesh kitakriva, a alma que se sacrificar. E daí que surge a ideia também da tzedakah. No momento que a pessoa ela dá tzedakah, que ela dá doação, que ela dá caridade, que ela ajuda os outros, tzedakah é chamado Hayei Nafsho, a vida da alma da pessoa. É o sustento da pessoa, mas não somente que é o sustento. Aquele dinheiro que eu trabalhei e eu vou lá no final do mês e eu dou 10% para tzedakah, eu dou os 20% para tzedakah, que é o mais correto. Aquele dinheiro que eu dei é a minha vida, é o meu sangue, é a Hayei Nafsho, a vida da minha alma. E eu estou compartilhando com o próximo. Então o Midrash escreve sobre essa frase, Hayei Nafsho, a vida da sua alma, que isso, na verdade, é chamado de Mincha, dessa oferenda. Ou seja, no momento que a pessoa ela dá algo que para ele é essencial para a sua sobrevivência, para a sua família, e apesar disso, ele optou em pegar aquilo e entregar para Deus, isso é algo extremamente precioso para Deus. E eu gostaria de ler algumas coisas interessantes que eu li aqui no Midrash. O Midrash, no Vaikra Rabá, ele traz algumas coisas interessantes. Sobre a oferenda, que era a oferenda de um pássaro, então aquele pássaro, aquele pombo, aquela rola, tinha todo um procedimento de como fazer aquela oferenda, que era diferente de um animal, mas na prática as asas, com as penas daquele pombo era queimado no altar. Ele era queimado no altar. E o Talmud escreve, o Midrash escreve, que o cheiro de pena queimada é terrível. E que negócio é esse de queimar a pena? Então dizia o Rabbi Yohanan, porque a ideia disso era que o altar estivesse caprichado, embelezado com a oferenda do pobre. A mensagem, para que o altar estivesse caprichado com a oferenda do pobre, que vale muito mais aquela pequena oferenda que o pobre lhe deu, do que uma oferenda enorme, de um boi enorme que um ricão poderia ter ofertado. Uma segunda ideia, ele descreve uma história de um rei, que era chamado rei Agrifas. E certa vez ele mandou uma mensagem para o templo que reservassem o dia do altar somente para ele, porque ele queria trazer 1000 oferendas no altar naquele dia. Então, foi o que o Kohen Gadol, o que o sumo sacerdote, mandou a mensagem para o templo, que ninguém aceitasse nada. Nenhuma outra oferenda de ninguém fora do rei Agrifas. Naquele dia aparece um pobre, e ele estava com 2 pombos, 2 rolas na mão dele. Ele vira para o sacerdote, para o Cohen, ele fala, olha, eu trouxe isso aqui de oferenda para Deus. E daí o sacerdote fala para ele, desculpa, mas o rei ordenou que eu não posso receber nada hoje, somente essas 2 oferendas. Daí o pobre coitado vira para o Cohen Gadol, para o sumo sacerdote, ele vivia de caça. Eu caço todo dia 4 pombos. E 2 pombos eu levo para o altar, como presente para Deus, e 2 pombos eu guardo para mim. Se você, Kohen Gadol, sumo sacerdote, não aceitar a minha oferenda de hoje, então você está cortando o meu sustento. Você está diminuindo o meu sustento, porque o meu sustento eu dou 2 para Deus e depois eu pego 2 para mim. O sumo sacerdote se sensibilizou por isso e ele foi lá e ofereceu aqueles 2 pombos do pobre. Naquela noite, o rei Agrifas, ele teve um sonho e falaram para ele no sonho que o pobre furou fila, e o sacrifício do pobre veio antes dos sacrifícios do rei. Ele ficou furioso, ele mandou uma mensagem para o sumo sacerdote, que negócio é esse? Você quebrou nosso pacto, nosso acordo, e você aceitou a oferenda do pobre? E daí o sumo sacerdote manda uma mensagem super educada para o rei. Ele fala, Vossa Majestade, chegou aqui um pobre, ele tinha 2 pomos na mão, e ele falou para mim, por favor, me ofereça esses 2 sacrifícios, esses 2 pombos. Eu falei, não posso, o rei não deixou. E ele falou, eu caço todo dia 4 pombos e 2 eu levo para Deus. Então, se 2 não forem para Deus, eu não vou poder levar 2 para mim e eu não vou ter o que comer. Então, eu acabei aceitando. E daí o rei mandou uma mensagem de volta e falou para ele, muito bem feito, você fez a coisa certa. E ele não ficou chateado e não puniu mais o rei, o Kohen Gadol. Uma terceira história. Uma vez, um ricão mandou um boi de presente para ser sacrificado no altar. E o boi estava travado, não estava indo. E ninguém conseguia puxar aquele boi pesado. Veio um pobre e na mão dele tinha um feixe de uma espécie de capim que provoca o animal a espirrar. Ele coloca esse capim no nariz do boi e o boi começou a espirrar e começou a cuspir para fora. E naquele momento saiu uma agulha da garganta do boi, porque ele tinha comido na grama. O pobre foi lá, tirou a agulha da boca e facilmente ele conseguiu arrastar, levar o boi até o altar, ok? E daí apareceu uma mensagem, falaram pro dono do boi que o pobre veio antes que você. Quer dizer, graças à oferenda daquelas plantinhas do pobre, permitiu que o teu boi fosse sacrificado. Então, o sacrifício dele, a oferenda do pobre, vale muito mais do que a tua oferenda. E só mais uma historinha, que certa vez uma mulher ela veio pro templo com um potinho de farinha, desse de minhá, comets de farinha. E o sacerdote, que não era muito bem educado, que recebeu ela, começou a desprezá-la. Falou, imagina, você veio aqui trazer um potinho de farinha, algumas gramas de farinha pro altar. O que a gente vai conseguir fazer com isso? Que oferenda que é essa? E apareceram no sonho dele e falaram para ele que ele não poderia desprezá-la, porque ela está entregando a sua alma. O fato que ela trouxe aquele potinho de farinha, isso é a alma dela. Então, se uma pessoa que não entregou a sua alma, ele só entregou uma oferenda para Deus, um pouquinho de farinha, que para ele é a existência dele, é o sustento da família, é considerado como que se ele tivesse trazido a sua própria alma. Por isso que a mensagem que a Torá nos escreve na primeira frase do sacrifício, a Torá descreve Adam ke'akriv mikem, a pessoa que se sacrificar. Não está escrito a pessoa que sacrificar, que levar um animal. A pessoa que se sacrificar, porque a pessoa que ela está trazendo uma oferenda para Deus, não é o animal que está queimando. É a pessoa se dedicar a Deus, a pessoa se conectar mais e mais com Hashem. Então hoje nós não temos mais o templo sagrado, não temos mais, por enquanto, as oferendas, mas que voltarão muito em breve, com a vinda do Mashiach, com a construção do terceiro templo, e ali teremos novamente essas oferendas. Então, a Torá nos descreve que hoje as nossas rezas substituem as oferendas que eram trazidas no templo. Como eu falei agora, sendo que o principal intuito das oferendas é a pessoa se sacrificar, a pessoa se entregar, a pessoa entregar a sua alma e se conectar com Hashem, então assim também é o intuito das nossas três rezas diárias. São momentos que estamos nos conectando e nos entregando para Hashem. No Shabat, havia um sacrifício a mais, o Musaf, que era um acréscimo. No Yom Kippur tinha vários outros sacrifícios, várias outras oferendas. E por isso que cada dia temos rezas diferenciadas. No Shabat é uma reza a mais, mais comprida, porque no templo era trazida uma oferenda a mais. No Yom Kippur é uma reza muito mais comprida, porque representa os sacrifícios, as oferendas, os trabalhos que eram feitos dentro do templo sagrado. Então essa que é a ideia da tefilá, da nossa prece, da nossa reza, da nossa oração. A pessoa ela acorda de manhã e ela reza a reza matinal shacharit. Se ela pode ir para uma sinagoga, ótimo. Se ela não pode, ou que não é judeu, que não vai para uma sinagoga, mas você quer rezar para Deus, você quer se conectar com Deus, você faz na sua casa, da sua forma, do seu jeito. Se você mora num lugar, você mora em Santos, você está afastado, certo? Você, aonde que você estiver, você está em Vitória, tem umas pessoas aqui de vários estados brasileiros, onde que você estiver, você tem que rezar de manhã. Muito bonito. Então, se você é um homem judeu, você coloca o tefilim de manhã. Você faz o Shema Israel, você quer rezar mais, você faz a Amidá, reza silenciosa e assim por diante. Mas, no começo do dia, se você reza 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, os escritórios ainda não estão abrindo. Ou seja, abriram, ainda os telefonemas não estão tão acelerados, e as preocupações, e as contas, os afazeres. Então você consegue, digamos, se concentrar naquela reza de manhã. De noite, é a mesma coisa. Chega de noite, acabou o trabalho, acabou as preocupações com as crianças, digamos assim. Você pode ir para a sinagoga, você pode de noite parar e fazer a reza da noite, fazer o Shema Israel, fazer a Amidá, fazer a reza que você tem que fazer de noite. Mas durante o dia é realmente difícil você parar. Você está no meio de fechar uma reunião, de fechar um negócio, de fazer alguma coisa, de buscar as crianças na escola. É horário para mim, é horário que eu busco as crianças, horário da tarde. É super corrido. Você conseguir parar e correr para a sinagoga, ou parar de fazer. Outro dia estava no shopping, precisei parar no meio do estacionamento para fazer a reza de Minchá. No meio da feira, no meio da rua. Chegou o horário, limite, você tem que parar para fazer a reza de Minchá. Isso é um teste. É a reza mais difícil. É a reza mais importante do dia. Principalmente no inverno, quando aqui acaba sendo muito cedo. Então, separar o telefonema, desligar o celular, parar a reunião e ir fazer alguma coisa e fazer essa reza, isso é extremamente importante. Hoje, em vários escritórios maiores, tem muitos judeus, eles fazem a reza de Minchá no próprio escritório. Então, é muito bonito, você vê lá os empresários, os donos da empresa, param e vão fazer a reza de Minchá no meio do dia. Então, você tem que ter, na verdade, forças e atenção e um treinamento diário de você parar de fazer tudo aquilo para fazer a reza de Minchá. É um teste muito grande. E isso, na verdade, está nos descrevendo ou está representando a nossa dedicação a Deus. O reconhecimento que tudo aquilo que eu fiz, estou fazendo e vou fazer após essa reza, isso depende totalmente de Hashem. É uma reza curta, é muito mais curta do que a reza da manhã, é mais curta do que a reza da noite, mas ela tem essa energia especial, essa mensagem especial, a tal ponto que por isso que a oferenda do pobre é chamado de Minchá. É a menor oferenda, mais pobre, mais simples, mais barata, mas é a mais preciosa e querida para Hashem, que traz um prazer, um aroma prazeroso enorme para Hashem. Por quê? Porque essa oferenda, esse sacrifício e essa reza de Minchá é o momento que a pessoa, notenet nafsho, ele está dando a sua está dando a sua alma. Muito bom, Mônica. Se já você fazer essa reza, já valeu todo o nosso esforço. É uma reza extremamente importante. Depois eu te passo ela. Por isso que nossos sábios, eles escrevem Leolam, sempre, a pessoa deve ser muito cuidadosa com a reza de Minchá. Por quê? Porque teve uma história do profeta Eliyahu Hanavi. O Eliyahu Hanavi, na sua época, muitos judeus estavam fazendo idolatria. Mas era uma idolatria camuflada, que era chamado Ovdei Abal. Eram judeus que, por um lado, eles iam para a sinagoga, iam para o templo, rezavam para Deus, mas, por outro lado, eles atravessavam a rua e iam fazer idolatria para uma idolatria que chamava Baal. Então, por um lado, eles estavam servindo a Deus e, por outro lado, eles estavam servindo essa idolatria. Que isso acaba sendo um grande desafio, porque a pessoa lá não abandonou a fé em Deus, não totalmente abandonou, ele coloca tefilim, ele vai na reza, vai na sinagoga, mas, vamos traduzir para um idioma hoje mais claro, ele vai no centro espírita, ou ele vai em outra religião, ele vai num lugar que não poderia ir, não poderia frequentar, porque é contra a Torá de fazer idolatria, qualquer coisa que não seja 100% judaico. E o Eliyahu Hanavi, ele vira para essas pessoas, ele fala uma frase muito forte. Ad matai atem poschim al shnei haseifim. Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Vão ficar em cima dos dois trilhos. Uma linguagem em português, em cima do muro. Se vocês vão para Deus, vão para Deus. Se vocês estão para o Baal, vão para o Baal. Mas não dá para ficar em cima do muro. Você não pode ficar, na verdade, como se fala em ides, nishtaino, nishtaher, nem para cá e nem para lá. Você não pode ficar no meio. Porque essa é a pessoa mais difícil de você conseguir aproximar. Essa pessoa mais difícil de reconhecer a falha e o que ele está fazendo é errado. Porque uma pessoa que fazia só idolatria, na hora que ele se toca, ele volta para o bom caminho e ele volta para Hashem. E ele faz uma tshuva, um arrependimento, um retorno total. Já uma pessoa que frequenta a sinagoga, mas também vai em outros lugares de idolatria, centro espírita e assim por diante, é muito mais difícil. Porque ele fala, eu tô com Deus, mas também tenho outras crenças. E o teste, o desafio que o Eliyahu Hanavi fez naquele momento era, eu quero que vocês coloquem animais, 7 bois em cima do altar, e não coloquem fogo na lenha. E que o teu Deus do Baal, a tua idolatria, que venha um fogo do céu para queimar. E isso vai provar que vocês são verdadeiros. Se não, eu vou testar. E vamos ver se Deus vai responder. E eles ficaram lá fazendo e fazendo e fazendo vários e vários testes. E nada aconteceu, obviamente, não veio fogo do céu. E na hora de Minchá, de tarde, Eliyahu Hanavi, ele em cima do altar, onde que estavam os bois lá amarrados, ele encharcou de água, encharcou a lenha de água, rezou para Deus. Aneine Hashem Aneine, que Deus me acuda, Deus me responda. E veio um fogo do céu e queimou aquela lenha e e queimou todos os animais e aquela água toda, obviamente, que evaporou e assim por diante. E aqui nós vemos novamente essa ideia da grandeza deste horário da reza de Minhá. Tem uma história muito bonita que aconteceu, sei lá, uns 40 anos atrás, 50 anos atrás, que o rabino Moshe Feller, que é o rabino de Minnesota, nos Estados Unidos, ele, logo que ele chegou em Minnesota, ele estava tentando aproximar um grande professor, Velvel Green, um grande cientista, que fez vários livros e várias novidades na ciência e assim por diante. Ele estava tentando se aproximar dele, para aproximar ele um pouquinho do judaísmo. E o homem era um grande professor, pessoa extremamente importante, super ocupada. E depois de muitos meses de espera e de tentativa, finalmente ele conseguiu essa audiência com esse grande professor, Velvel Green. Ele entra na reunião, num super escritório, estavam conversando, e de repente, o Moshe Feller, ele olha pela janela, que o sol estava se pondo. E ele falou, oi, vei, agora é o horário de Minhá. Eu não fiz Minhá antes. Ele pede licença para o professor, e ele fala, agora eu preciso falar com o chefe, falar com Deus, fazer a reza de tarde. Ele coloca o paletó, fecha e se prepara, começa a fazer as rezas, vira para a parede em direção correta, e ele começa a rezar a reza de Minhá, fica lá uns 10 minutinhos rezando Minhá, e depois ele volta para a mesa para continuar a reunião. Ele percebeu que o homem estava furiosíssimo, estava muito, muito nervoso. Falou, que chutzpah, que ousadia, que história é essa? O cara vem aqui, pega do meu tempo, e agora ele para do meio da reunião para fazer uma reza assim, um negócio assim, qualquer. Ele ficou extremamente furioso. E a história continua que ele pediu desculpas, mas eu precisava fazer algo extremamente importante para Deus, que a coisa mais importante para mim é fazer essa reza para Deus. Tá bom? Eles se despediram e assim o homem não queria mais ver o rabino na frente dele. Alguns anos depois, ele contou que essa história, que esse jovem rabino, no momento que ele estava lá nessa reunião, naqueles poucos minutos que ele abriu mão do encontro com ele para poder fazer uma reza da tarde, na hora certa, isso influenciou muito nele, para a vida toda. E isso modificou totalmente o seu contato com Deus e com a religião e assim por diante. Interessante que eu tenho duas versões de com quem que foi essa reunião. Ou que foi com esse Velvel Green, ou que foi com um grande senador lá de Minnesota, Roddy Boschwitz, que também era um judeu. Mas de qualquer forma, a mensagem é a mesma. A mensagem é dessa coragem de você parar, não interessa onde você estiver, parar no meio do dia e fazer a sua reza de Minhá. E o Rebbe fala que, na verdade, na nossa vida, nós também temos três épocas da nossa vida que representam essas três rezas do dia. Existe o momento da infância, que você tem a obrigatoriedade de ir para a escola, de frequentar, estudar Torá, ir para a sinagoga, etc. Você não tem muitas obrigações, então você não tem que trabalhar e pronto. Então você pode ir para a reza todo dia. Você tem uma terceira etapa, que é a terceira idade, quando que você não tem o que fazer mais o dia todo. Não tem mais família, não tem mais crianças. Então você pode também todo dia para a reza, você pode ir para a sinagoga, você pode ir e estudar Torá, e frequentar, e estudar, e crescer, e rezar. Então não é um grande sacrifício. Agora, na meia-idade, no meio da vida, no meio do dia, quando que a pessoa está lá com seus 20, 30, 40, 50 anos, quando que ele pode lá estar trabalhando o dia inteiro, fazendo fortunas, ou está com as crianças em casa, está com a mulher, está com a família, e está ocupado e dedicado, e pode fazer mil coisas, e muitos trabalhos, e muitos negócios, e mil viagens com a família toda. Mas ele para no meio das ocupações com a família, ou com os negócios, e ele vai estudar Torá, ele vai fazer participar de um shiur, vai entrar numa live de um shiur, vai escutar e vai fazer, e vai abrir mão da sua academia, vai abrir mão de ficar mais um pouquinho com as crianças, vai abrir mão de ficar mais algumas horas no trabalho, para poder estudar Torá, para ir na sinagoga, para poder rezar, que seja reza da tarde, que seja reza de Minhá, isso é o Mesirut Nefesh. Ele está fazendo esse autossacrifício, entregando a sua alma, que é a ideia desse Korban Minhá, dessa oferenda de Minhá, que é o verdadeiro e máximo presente para Deus. E essa ideia também nós podemos aplicar sobre a ideia de dar o dízimo. Aliás, a ideia do dízimo é algo totalmente judaico. Outros copiaram, mas as pessoas não praticam da forma correta. Então, muitos falam, if I was a rich man, se um dia eu tiver dinheiro, quando eu tiver bastante dinheiro, eu vou dar meu dízimo, ou melhor ainda, eu vou dar mais do que os 10%. E é difícil, as pessoas não conseguem fazer isso. Mas eles falam, eu não consigo ficar dando, não consigo. Se eu ganhar algum dinheiro a mais, então daí eu vou entregar eles aqui para tzedakah e assim por diante. Uma vez um trilhardar, um bilionário americano, russo, que doava 30 milhões de dólares por ano, ele falou a seguinte frase: a pessoa que não dá tzedakah quando que ele não tem muito dinheiro, então quando ele tiver muito dinheiro, ele também não vai trazer. A pessoa que não está acostumada em trazer um korban minhá, oferenda de minhá, ou seja, a oferenda de um pobre na sua pobreza física ou emocional, espiritual, financeira, então quando você ficar rico, você também não vai trazer. Você não vai dar fortuna, você vai dar algumas moedinhas. Deus, ele deseja que cada pessoa dê a sua tzedakah, a sua doação. Ou que ele faça uma boa ação, ou que ele faça uma mitzvah, ou que ele faça algo que é difícil para ele. No momento que ele é pobre de espírito, se dedique na Torá, na reza, mais do que você está acostumado. Se você é pobre financeiramente, dê a mais daquilo que você poderia ter dado. E para Deus isso é extremamente valioso. Porque aquele que dá na hora do aperto, Deus ele vai conseguir, Deus vai ajudá-lo que ele possa dar na hora da fartura, da fortuna, do sucesso na vida dele. Isso, eu tenho uma experiência em casa que desde pequeno eu educo meus filhos que tem que dar a tzedakah. E tem que dar os 10%. E eu me lembro anos atrás que meu filho tinha 3, 4 anos e ele tinha ganho algum dinheirinho, acho que um dinheiro em Hano que ele ganhou, e eu falei pra ele, você tem que pegar e dar 10%. Ele falou, mas tá, pra ele era, acho que era 10 reais que ele precisava colocar na caixinha, 4 reais que ele precisaria colocar, e ele com muita dificuldade, ele colocou aqueles 4. Eu falei, não se preocupa, Deus ele dá de volta. Falei, mas como assim? Vai aparecer. Daí ele, na cabecinha dele, ele pegava a caixinha, abria todo dia a caixinha, pra ver se o dinheiro vai voltar, ou abrir a carteira dele, na verdade, pra ver se o dinheiro iria voltar na carteira dele. E eu falei, não é assim que funciona, não vai voltar o dinheiro na carteira. Passou nem uma semana, e eu fui visitar alguém, e ele foi junto comigo. E daí, no final da visita, a pessoa vira e dá pra ele, acho que foram 50 reais de presente. E ele caiu pra trás, ele não acreditou. 50 reais. E depois, no dia seguinte, se eu não me engano, mais alguém deu pra ele mais uns 20 reais, sim, do nada. E a partir de então ele entendeu que é assim que funciona. E desde então ele dá de boa, dá 10%, às vezes, normalmente dá 20% para tzedakah. Ele e os outros também aprenderam de que isso funciona. E na minha vida e na vida de várias pessoas, quando você acostuma em dar, quando você ganha pouco, você dá os 10%, 11%, os 20%, Deus ele devolve. E quanto mais você se esforça, ele te dá de volta. Por quê? Porque essa é uma oferenda do pobre. É uma oferenda de alma. Quando você faz algo de alma, mas faz corretamente e se entrega para Hashem e faz o seu máximo, Hashem ele te dá de volta. Se você se esforça para estudar mais Torá, se você se esforça para rezar mais, se você se esforça para dar mais doação, mais tzedakah, mais dinheiro, Deus ele te dá a possibilidade, as forças e a capacidade de dar cada vez mais, de estudar cada vez mais, de rezar cada vez mais e de poder ajudar o próximo cada vez mais. E isso que vai realmente trazer muita luz e muitas brachot, e que possamos muito em breve trazer a oferenda de Minhá no terceiro templo com a vinda de Mashiach, muito, muito em breve, se Deus quiser.